3:06, de volta com o Sala de Domingo aqui na Gaúcha. Pão de cebola, o lançamento saboroso da Santa Massa. Pão crocante, recheado com creme de cebola, você precisa experimentar. Unimed Porto Alegre, se estiver com sintomas de Covid-19, procure o seu médico ou ligue 0800-920-6062 para orientação. Ou acesse unimedpoa.com.br/telemedicina. Os calçados Pegada são feitos para você conquistar, produzidos com atenção em cada detalhe, com tecnologia de conforto e design único. Escolha o seu em pegada.com.br. Rede de Farmácia São João, siga as redes sociais e confira em primeira mão ofertas imperdíveis. @ Farmácia São João no Instagram e Facebook. Steel, junto de quem faz o alimento chegar na mesa, junto de quem faz o agro. São José Industrial, quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial, alta performance no campo a preço justo.
Corneta.
Mandar um abraço aqui, Diogo, para o ouvinte Breno, que opa, antes do Sala de Domingo, rapidinho eu fui buscar meu churrasquinho do meio-dia aqui, numa churrascaria aqui de Canoas, e o Breno tava na fila lá e disse o seguinte: pá, te acompanho aí com frequência, vamos tirar uma foto aí. Muito gente boa, o Breno tava feliz da vida com a vitória do Internacional e agora tá na escuta do programa. Abração, Breno! Fala,
promessa,
Diogo!
Essa é dívida. Deixa eu dar uma corneta ilustre. O Zé Vitor Castiel tá nos assistindo, torcedor, identificado com o Inter, já foi nosso colega no sala de redação. Ele diz o seguinte: oi, Dioguinho. Ele me chama de Dioguinho porque eu fui colega do irmão dele na faculdade e o Zé Vitor Castiel foi meio mestre de cerimônias na formatura, assim. Ele, a gente nem tem uma diferença de idade tão grande assim, mas a gente sempre viu ele meio como nosso tio. Um beijo, Zé Vitor. Aí ele diz o seguinte: bom domingo, tô ouvindo vocês, acordei tarde. Por quanto o Inter foi goleado? Tá nos cornetando que nem o nosso ouvinte antes do intervalo, dizendo que a gente só critica o
Inter.
O
Zé Vitor tem ouvido seletivo e ele não gosta, e ele não gosta de mim, por exemplo. Eu voltou dizendo publicamente. Eu abri o programa dizendo que eu continuo com aquela ideia de que é bom ganhar sem jogar bem.
Disse
eu
na fui
primeiro, eu abri o programa valorizando a vitória do Inter. Mas o Zé Vitor não gosta de mim, daí
ele
faz ouvido seletivo.
Ele
falei
tá tirando
aqui,
onda.
Falei das qualidades que o Inter teve, o Yuri Alberto cansado fez uma jogada, mas é assim.
Não, ele manda,
Beretta
ele mandou...
que é meu amigo. Beretta não disse isso.
Homens de perto.
É.
Não, ele mandou um coraçãozinho aqui, riu, ele tá brincando, obviamente, até porque o Lelê é tão torcedor quanto o Zé Vitor Castiel, identificado, e fez críticas ao Inter.
Esse foi meu lado humorista, viu, Diogo?
E talentoso. Bom, o que não tem talento aí em Zé Alberto Andrade, o Zé das Medalhas? Mas, assim, é curioso como é essa coisa da rivalidade Grenal, né? Porque o nosso ouvinte, né, Colli, antes do intervalo, ele disse, ele disse o seguinte: ah, o Grêmio é que é bom. Ninguém disse que o Grêmio é bom. E ninguém disse que o Inter só tem defeitos, né? A gente elogiou o Yuri Alberto, a gente disse que o Edenilson é de seleção, o Simon fez referência ao Bruno Mendes, que é um baita de um acerto, todos nós falamos do Daniel, só aí são quatro elogios. E mais ainda, fizemos a distinção que uma coisa para mim... Aliás, eu não acho que o Inter jogou mal hoje, eu acho que o Inter foi desequilibrado, que é diferente, para mim pelo menos. Uma coisa é você não jogar bem contra o Fortaleza, que é um belo time de futebol, sim, né? Outra é não jogar nada ou jogar mal contra o Sport e o Atlético Goianiense. Aí temos um problema grave. Hoje não foi o mais grave, né? Dentro das atuações nem tão boas assim do Inter, né? Mas é legal essa discussão, Granal, né? O Grêmio acabou entrando aqui e a gente não fez nenhuma menção ao Grêmio.
Eu vou emitir uma opinião aqui que o pessoal vai se indignar comigo, mas paciência. Se a bola do Trellis, em vez de pegar na trave e sair, pega na trave e entra, é Inter 1, Sport 1. Numa atuação fraca do Inter. Hoje, vou discordar de ti respeitosamente, Diogo.
Por favor.
Não tem problema que o torcedor fique brabo. Eu sigo achando que a atuação foi fraca. E a bola do Edenilson, se pega na trave e sai, termina 0-0 e a gente estaria falando hoje de um empate frustrante do Internacional contra o Fortaleza. Só que pegou na trave.
Mas até o fraco, eu fecho acordo contigo no fraco. Eu só faço uma distinção que uma coisa é fraco contra o Fortaleza, que é um bom time, gente. Olha, é um time organizado pra dedéu. E outra coisa é a atuação fraca contra o Sport. Aí é de cortar os pulsos, né?
Sim.
É quase de cortar os pulsos. É essa a distinção que eu faço apenas.
E o preparo físico, meus amigos, que foi valorizado. O Diego Aguirre disse: vamos valorizar as coisas boas. Ele não quis criticar, por exemplo, Patrick, que muita gente criticou e tal. A saída de bola também, ele não fez a utilização dos dois volantes, no caso, né? E aí ele disse assim, não, prefiro valorizar as coisas boas e o preparo físico é uma das coisas boas.
O Colin,
vocês podem falar? Fala, Simon.
Só acho importante a gente fazer algumas ressalvas. Primeiro, eu compactuo com a ideia do Diego Aguirre que o preparo físico dele, o preparador físico dele não tem tanta culpa que nem nós colocamos e coloco nós em 2015 quando passou por aqui. Outros problemas o Inter tinha naquela ocasião que fizeram que o time não tivesse aquele retorno esperado, que seria ganhar a Libertadores de 2015 quando foi eliminado pro Tigres. Mas eu entendo que sim, Fernando Pinhatares é um bom profissional, mas o Inter tem um escudo para ele. Que por mais que exerça um outro cargo também no clube, não com essa nomenclatura, mas Paulo Paixão dá um suporte físico, mas também é um coordenador técnico, isso não é negado pelos dirigentes quando a gente acaba conversando. Ele tem um perfil de liderança e isso ajuda bastante o Aguirre e o Pinhatares também. E acho que tem um outro ponto que é fundamental. Se o Inter estivesse jogando quarta e domingo, que nem esse Fortaleza estava jogando, quais outros jogos que o Munari lembrou que o Inter conseguiu fazer placares no final? Santos e um outro jogo, Fluminense.
Santos, Fluminense.
O Santos estava na Copa Sul-Americana, tinha sido eliminado e tinha a Copa do Brasil. Também estava jogando quarta e domingo. E aquele Fluminense vinha de enfrentamento, era o jogo entre as partidas contra o Barcelona de Guayaquil. Então acho que a gente também tem que fazer essas ressalvas. O Inter, sim, está melhor fisicamente? Sim. Mas muito porque esses adversários que o Inter conseguiu essas reversões no final estavam cansados e com maratonas em outras competições.
Claro. Tem que elogiar o goleiro. Elogiar o goleiro, o zagueiro, que foi um dos melhores de novo, o Bruno Mendes, o goleiro Daniel. Não pode puxar elogio para o preparador físico, está jogando uma partida por semana há 2 meses já, tendo que parou 15 dias agora atrás, ficou 15 dias aí só treinando, né? Então o Inter hoje não ganhou por causa do preparo físico,
mas do preparo físico. Eu encontro um elogio, sabe onde aí, Manhago? E aí eu acho importante, porque teve um momento nessa temporada mesmo, que toda vez que acontecia um episódio negativo no Inter, tomava um gol, tinha um jogador expulso, o Inter ruía emocionalmente, desaparecia, sabe? Eu começava a errar passe.
Isso não tem mais.
Isso não tem mais. Tu via até os jogadores de cabeça baixa. Hoje o Inter consegue. Aí eu acho que é um trabalho bem do Diego Aguirre mesmo, né? Hoje o Inter toma uma pancada e vai pra frente, azar.
O Heitor foi fundamental hoje. A entrada do Heitor num erro do Aguirre, tá? Porque ele primeiro, quem coloca de lateral é o Edenilson, não é o Heitor.
Isso, ele conserta, a gente falou exatamente.
Ele conserta, mas ele
tem essa visão, pelo menos ele reconheceu o erro, né, o Manhago?
Claro. Não, e o Heitor, assim, ó, acreditando, né? Foi lá, rápido, cobrou lateral pra frente, não pra trás. Pra frente, o time tinha que ganhar em casa pra chegar no G6 pela primeira vez no campeonato. Então bateu o lateral pra frente,
o Heitor sai do jogo, Manhago. O Heitor sai do jogo escalado por ele. Claro, o Heitor se escalou pra ser o substituto do Saravia no próximo domingo contra o Bahia. A escalação técnica é o Heitor. O mercado, bom, pode até disputar a posição, mas o Diego Aguirre estará fazendo uma escolha que não é a escolha técnica. O que foi visto de mercado até agora, muito pouco, é verdade, mas na lateral, onde não é para ser a dele, e o que foi visto de Heitor, pode pegar toda a passagem do Heitor pelo Inter. Eu acho que o Heitor, muitas vezes, ele tropeça, a não preferência do Heitor por técnicos, eu acho que ela não tropeça na parte técnica, ela tropeça condicionamento físico. Certa vez o Kudê, ou foi o Ramírez, certa vez ele disse, olha, o Heitor está 5 quilos acima do peso. Então eu acho que isso aí tem sido mais prejudicial ao Heitor, algumas lesões, do que propriamente má fase. Foi o Kudê, né? Má fase técnica. Eu não vejo o Heitor tão pior do que outros laterais. Claro que eu vejo o Saravia superior a eles, mas eu não vejo o Heitor inferior a outros que andaram por ali. Rodinei, por exemplo.
Agora são 3h15. O sinal acabou de marcar 3h15. Pessoal, pela manhã, Inter 1, Fortaleza 0, gol aos 47. Se tivesse público, o Beira-Rio ia explodir de alegria com essa vitória. E à noite, agora à tarde, em seguida a gente vai transmitir São Paulo e Atlético Goianiense, São Paulo em crise, e o Lucianinho vai comandar essa transmissão. E à noite, alô, torcedor do Grêmio, mais um jogo entre Flamengo e Grêmio. Meus amigos, tudo com vocês. Aqui, a pergunta que eu tenho é a que eu não consigo responder quando me questionam. O que o Filipão pode apresentar de surpresa, de novidade, de tática, de algum jogador diferenciado para empatar? Não vou falar vencer, pode ganhar sim, mas no mínimo garantir um pontinho contra esse Flamengo que briga pelo título.
A novidade seria o Campaz, que ele na entrevista já deixou assim de lado, não colocou nem de reserva no time B, né? Não colocou no jogo com o Flamengo, poderia ter colocado ele do lado, mas ele preferiu o Everton Cardoso. Essa seria a novidade, chegou a se ventilar que ele trabalhou num treino pelo menos com o Campaz. Seria a novidade, assim, não, nem digo para ganhar o jogo, mas para pelo menos não ficar tão encaixotado lá atrás. Mas eu não acredito que ele vá fazer isso e não acho que esteja errado, inclusive se não fazer isso aí, né? Porque a diferença técnica é tão grande que o Grêmio vai ter que fazer aquele jogo de 30% e poucos de posse de bola, fechadinho, muitas gotas de suor a mais, e tentar empatar o jogo ao menos, como disse o Diego Souza, num contra-ataque do Ferreira.
Me parece que o Grêmio vai apresentar de novo, não. O que o Grêmio precisa é afinar algumas notas desafinadas. A presença dos três volantes ali, com o Vidasanti podendo ser considerado volante ou até o homem de ligação, para mim é correto do Filipão. São os que estão aí, o Lucas Silva veio fazendo até umas partidas, algumas apresentações melhores. A ideia é todos que ele escalar jogarem no máximo, a aceleração máxima do ponto de vista da qualidade. E a partir daí o Grêmio tirar. Eu acho que o Grêmio fechado ou não pode se retrancar muito atrás, porque com o Flamengo isso aí é um suicídio. Mas conter o meio campo do Flamengo, que é quem liga o ataque, e a partir daí especular jogadas de contra-ataque, hoje me parece que é o jogo. Eu estou com essa ideia. Já desde depois do jogo de quarta-feira, eu acho que é o jogo para o Ferreira, se não se consagrar, não chego ao superlativo, mas é o jogo do Ferreira aparecer num cenário diferente. O Ferreira até hoje ele é o Ferreira do Grêmio, um jogador que é o substituto do Everton, do PP, mas que não tem uma grandeza nacional diferente, não. Tem aqui, e muito irregular. Hoje é o jogo para o Ferreira. O Grêmio tem que apostar na velocidade, não precisa nem fazer gol, mas acionar o Borja, Ferreira e Borja. Porque eu conto com o Alisson em outras funções que não as funções de definição. Mas isso só se dará com consistência de meio campo. Ferreira e Borja para cima de uma defesa do Flamengo que apresenta problemas.
Eu compactuo com o que disse o Zé em relação ao Ferreira, por entender que o Ferreira, ele até agora tem alguns pequenos momentos, antes mesmo do seu afastamento em 2020, em 2019, quando ele entrou bem em alguns jogos.
Ainda é Ferreirinha, né?
Ainda é Ferreirinha. Mas ele entrou em alguns momentos e rendeu. Mas o Ferreira, que marcou gols, que foi bem no Grêmio no primeiro semestre, é um Ferreira contra times muito inferiores. De Campeonato Gaúcho, de Sul-Americana, de times que não têm tradição, de jogadores fracos tecnicamente. Então, Ferreira ainda precisa mostrar contra grandes adversários, eu entendo, Zé. Em relação ao Grêmio, o Colin falou anteriormente o que ele pode fazer diferente, eu entendo que o Filipão já confirmou a escalação. Ele disse, nós já sabemos como o adversário joga. E o Filipão, nas duas vezes que enfrentou o Flamengo, e o Grêmio fez enfrentamentos difíceis, muito mais no vigor físico e na base da motivação, com três volantes. Então, para mim, é certo, Campaz vai esperar mais um pouco e vai jogar com três volantes hoje.
Tomara que o Grêmio do Filipão consiga jogar 90 minutos contra o Flamengo, né? Porque até agora a gente viu o Grêmio bem contra o Flamengo somente 45 minutos, tanto no jogo da Arena quanto no jogo do Maracanã. E vai ser os três volantes, sim, vão ser os três volantes, né? É a única chance do Grêmio conseguir pontuar no Maracanã. A expectativa é a mesma, eu pelo menos tenho a expectativa mesma que eu tinha diante do Inter contra o Flamengo. Amplo favoritismo para o Flamengo, com boas possibilidades de golear. O Inter foi lá e surpreendeu com um esquema totalmente defensivo, reagindo aos contra-ataques, mas com muita qualidade para sair nos contra-ataques, puxados sobretudo pelo Tyson em velocidade. O Grêmio tem esse cara de velocidade? Tem o Ferreira. Agora, o Ferreira é um cara muito mais individualista na definição do que o Tyson. O Tyson, ele consegue jogar mais com o grupo, tendo a velocidade como sua aliada. O Ferreira é mais do um para um, mais da definição. É muito pouco provável que o Grêmio consiga suportar 90 minutos jogando desse jeito lá no Maracanã. Amplo favoritismo do Flamengo.
Eu faria uma diferenciação, concordo com tudo isso que tu disseste, mas eu faria uma diferenciação que é a favor do Flamengo e contra o Grêmio, inclusive. O Flamengo entrou pro jogo do Inter assim, um pouco com soberba. Não tem como não ganhar desses caras aí. E neste jogo, o Flamengo tem o alerta do Atlético que ganhou na rodada. O Atlético venceu o seu jogo e ia ganhar mesmo contra a Chapecoense. Mas,
e o Palmeiras ganhou também.
O Palmeiras também ganhou. Quer dizer, ele tem muitos jogos, ele tem jogos a menos, eu sei disso. Mas se ele não ganha do Grêmio, ele fica para mais de 10 pontos atrás dos líderes. E aí ele meio que, não vou dizer que dá adeus ao campeonato, mas ele coloca uma pressão para si mesmo. Então ele tem que, ele precisa da vitória se ele quiser não se descolar dos líderes. E isso é um ingrediente para deixar o Flamengo ligado, coisa que ele não estava quando tomou os 4 do Inter.
Um adendo aqui, pessoal. Saiu a súmula do jogo do Inter, estou conferindo no site da CBF, e a justificativa da Edna pelas expulsões, tá? É exatamente a mesma, tanto para do Davi, do David, como também do Saravia. Pro Saravia aqui, tá? Motivo: for culpado de conduta violenta por trocar empurrões e ofensas verbais com seu adversário, número 17, o David Fonseca, fora da disputa de bola. Então essa é a justificativa. A não ser que alguém no STJD, a gente nunca pode duvidar do tribunal que analisa as questões desportivas no nosso país, não é uma punição muito pesada, então provavelmente vai ser desfalque apenas contra o Bahia na próxima semana. Mas o Saravia, a gente pode debater outras questões, ele é líder no grupo, ele demonstra muita vontade, se recupera, enfim, é bom jogador? É, mas deixa muito o Inter na mão. Por exemplo, tendo o Heitor à disposição para 2022 e daqui a pouco buscando uma opção mais barata com uma maior vantagem, eu analisaria o mercado, já que é tão difícil manter ele para uma terceira temporada por empréstimo junto ao Porto.
Agora, que árbitra competente a Edna, né, Simon? Cara, o jogo com ela não tem rolo. Cara, é quando ela, depois que ela expulsou o Saravia, não sei se foi, o Saravia e o David, né?
Isso.
Não sei se vocês se deram conta, mas acabou, né? Acabou o bate-boca, todo mundo pianinho, todo mundo virou uma santas ali, né? Não teve frescura, expulsou os dois e acabou a bronca. Ela sabe se administrar jogo. E é difícil ela errar, tchê. É difícil ela errar. A gente fala pouco do árbitro nos jogos dela.
Sabe que tem um outro detalhe que eu acho muito interessante?
Confirmou que teve o cartão amarelo pro Dourado, né?
Pro Dourado?
É,
sim, a TV mostrou.
Esse cartão ele tem uma característica, porque quem faz a falta e leva o cartão amarelo é o Bruno Mendes. É uma falta do Bruno Mendes, forte, e que imediatamente o Dourado chega reclamando. Ela vira pro Dourado e mostra o cartão para ele primeiro, e depois com toda a calma vai lá, porque o do Bruno Mendes era certo, que ela ia mostrar. Mas o do Dourado, ela dá aquela ideia, assim, ninguém vai reclamar do Dourado, nem capitão era hoje, mas nem que fosse. Sabe? Ela deu a ideia, assim, diz, não vai chegar reclamando. Isso, dá o cartão discreto, exatamente. Tanto que pouca gente notou.
Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem, reclamar de forma assintosa das marcações da arbitragem. Exatamente isso que ocorreu.
E ela foi aqui, ó, cartão pro Dourado. Agora já meu caso agora é dar o cartão lá pro Bruno Mendes, ela foi e acabou ali.
E o do Moisés tá confirmado, tá? Aos 48 minutos, comemoração de um gol, entrar no campo de jogo sem autorização da arbitragem, na comemoração de um gol da sua equipe. E a gente pode ver, e isso no vídeo fica bem nítido, o Tyson é flagrado ali na arquibancada, no alambrado, celebrando o gol, e o Ló sai da área técnica do Inter, vai e avisa o Moisés alguma coisa. Imediatamente o Moisés abandona a celebração do gol, entra no campo, invade o campo para receber o cartão amarelo para provocar esse cartão. Ele que não poderia jogar contra o Bahia por pertencer ao clube baiano. Mas é curioso ver essas coisas e como inteligentemente, porque pode ser uma malandragem, mas é uma forma inteligente, o Loss, mesmo no momento de euforia, o Inter ganhando, já está pensando mais à frente. É algo que pelo menos mostra todo o contexto de um nível de profissionalismo. A gente pode debater se é ético ou não, mas é algo inteligente pensando no macro e não naquela situação peculiar.
Voltando para o Grêmio, eu proponho para a gente falar sobre algo que está, a gente teve o privilégio de ver o surgimento, o ápice, e agora está tendo naturalmente, vendo a queda ou a ida para um fim da linha da maior dupla de zaga, para mim, da história do Grêmio. Jeromel e Kahneman, para mim, é passado. Não sei o que vocês... Eu não estou dizendo que é passar, que eles têm que ir embora do Grêmio. Não. Mas aquele desempenho mágico de anos anteriores, o Grêmio não pode mais contar com isso. Primeiro que não pode contar necessariamente com eles juntos. Tem problemas aí, tem desgaste físico principalmente, tem a idade, tem a lesão do Kahneman. E é bom o Grêmio ir se preparando para um ano que vem de busca de zagueiros, mas zagueiro para substituir Jeromel e Kahneman. Porque o Juan, que foi o maior projeto de zagueiro que o Grêmio teve nos últimos anos, esse aí já tá fora para o ano que vem. Então eu vejo uma necessidade muito grande, um assunto seríssimo que o Grêmio tem pela frente. Não para esse campeonato, mas para a temporada, para o futuro do Grêmio a partir do ano que vem.
É porque o Rodrigues não passa a confiança de ser um jogador que entrando resolve. Não tem acontecido isso. O Grêmio, eu acho que demorou muito para, de fato, preparar a troca de bastão desses dois zagueiraços da história do Grêmio. Até porque tu lembra que teve um momento que era difícil contratar zagueiro, porque eles, ao contrário de agora, que eles nunca conseguem jogar, antes eles sempre conseguiam jogar. E aí nem o zagueiro bom queria vir pro Grêmio, porque eles sabiam que iam ser reservas. Aí o Grêmio achou o David Braz durante um período. Agora, o que dá um programa, Zé, é essa tua declaração. A melhor zaga da história do Grêmio. Melhor que Rivarola e Adilson, melhor que Baidec e De Leon.
Sim.
Dá um programa,
Tô dando aqui, é claro, isso aqui é um programa de opinião. Sim, eu vi as duas zagas jogar. Pô, o Rivarola e o Adilson eu tive junto como repórter. O Baidec e De Leon eu vi como espectador apenas. Mas o que Jeromel e Kahneman fizeram em termos de qualidade... Eu sempre faço a coisa pela matemática,
Sim.
O
jogo.
E, talvez na década de 60 vai ter gente que vai dizer que o Ayrton Pavilhão fazia algumas duplas de zaga que eram melhores. Eu acho que não. Acho que os títulos da América, eles referendo essas três que a gente está tratando. Mas se tu pega e atribui números, eu faço muito isso, atribui notas e valores entre Adilson e Rivarola, pelo menos, todos estão em alto nível. Eu coloco Adilson e Rivarola, dou um com nota 8 e o outro com nota 9. O 10, eu não sei se... O 10 era o Ayrton, que é o maior da história do Grêmio. E mais ou menos assim, o Baidec eu daria um 7,5 pro Baidec e um De Leon eu daria um 8,5. Agora, se tu chegar em Jeromel e Kahneman, tu vai ter duas notas 9. Ou uma nota 9 e um 8,5. A média vai ser maior. E os títulos conquistados, a imposição, o fato de ter sido mais tempo junto, também tem isso. Rivarola e Adilson foi uma zaga de 2 anos.
É um baita de um debate.
O De Leon e o Baidec, igualmente. Porque o De Leon vai embora do Grêmio em 84. Então eu não tenho, eu entro nesse debate bem armado.
Dos seis, para mim, o Baidec é o mais fraco dos seis, nesse sentido.
Sim.
E para mim, tanto a Dilson quanto Rivarola são melhores do que Jeromel e Kahneman, para mim. Mas a única coisa que eu concordo com o Zé é que jogaram pouco tempo.
Olha,
mas o Adilson, para mim, é mais zagueiro que o Jeromel e o Rivarola é mais zagueiro que o Kahneman.
Olha como é bom debate.
Visão, né? Visão.
Porque assim, ó, primeiro, naquela época, para mim, o melhor zagueiro da história do Grêmio é o De Leon.
Acho
que é o melhor zagueiro.
O De
Leon era volante naquele time do Grêmio. O China ficava
e ele saía. É Ayrton e De Leon, né? O de todos os tempos é Ayrton e De Leon.
Mas é que assim, ó, o Baidec não é um zagueiro tão bom assim, ele era mais abertor. É que era um período em que tu podia recuar a bola pro goleiro, era um outro futebol, né? É porque o De Leon, ele era quase um volante no Grêmio, numa época em que o zagueiro que trocava passes era considerado um louco de atar num poste. Porque o China ficava e ele saía, o De Leon. Então assim, olha, o De Leon e o Baidec, eu acho que dá pra debater aí, pegando contexto, cenário, com o Jeromel e Cano. Dá um bom programa.
Já temos pauta aí.
Não, mas eu acho um outro tema. O Grêmio sim poderia ter feito uma melhor gestão de grupo em relação ao Juan. O Juan demora para ser lançado, né, gente? E quando é lançado, Grêmio esquece de revisar a questão contratual dele.
Exatamente.
Então, acho que o Grêmio administrou mal isso. O Juan atua pela primeira vez como profissional em 2017, quando o Grêmio está indo pro Mundial. Ele joga contra o Atlético Mineiro um jogo de 4-3 maluco em Belo Horizonte. Então, o Grêmio já conhecia o potencial do Juan há um bom tempo. Rodrigues foi experimentado mais vezes, Paulo Miranda inúmeras chances, David Braz inúmeras chances, Marcelo Oliveira, o Bressan, outros tantos jogadores o Grêmio cogitou, mas o Grêmio poderia ter olhado melhor para sua cozinha. Agora vai ter que gastar caro. Contratar um zagueiro para chegar no posto de Jeromel e Kahneman vai ser bem complicado. Se especulou recentemente o nome do Jemerson. O Jemerson no Atlético Mineiro surgiu muito bem, foi razoavelmente bem na Europa. No Corinthians ele não foi brilhante, não é à toa que o Corinthians liberou ele. Para mim, não, eu não sei se chega já com esse potencial de ser um eventual substituto à altura de Jeromel e Kahneman. Mas uma coisa é certa, os dois já estão em decadência por questões físicas. Acho que ninguém vai dizer, ah, são aqueles zagueiros brilhantes de 2016, 17, 18. Não. Há um ano, dois, quem sabe, os dois já não estão no mesmo nível técnico.
Precisa de dois zagueiros o Grêmio. Dois zagueiros.
Exatamente.
Porque o Juan já vai embora e o Rodrigues não tem capacidade técnica para ser um titular indiscutível do Grêmio. Uma opção para entrar no segundo tempo, olha, ainda dá para relevar. Ainda assim, eu acho que ele não é jogador do tamanho do Grêmio, para mim, o Rodrigues. E acho hoje realmente uma temeridade tu ter na zaga o Rodrigues como um titular indiscutível. Então acho que hoje ainda deve jogar Juan e Kahneman, pelo que a gente acompanha, apesar das dores do Kahneman no quadril. Mas para o ano de 2022, olha, urgente gastarem dois zagueiros, porque com certeza Jeromel e Kahneman estão terminando aí a sua história no Grêmio.
E tenho certeza que de todos nós, isso aí, a gente fala e analisa isso com o coração de desportista apertado. Quando a gente vê jogadores desta qualidade mostrando... Pô, foi assim, o próprio D'Alessandro no Inter, né? A gente via que o D'Alessandro já não tinha condição física. O Maicon agora, recentemente no Grêmio, eu lamento profundamente. Quando a gente é obrigado, pela força do ofício, de dizer pro torcedor, olha, eles não são mais os mesmos, eles já estão indo pro fim da carreira, a dupla já não funciona mais. Eu lamento profundamente, mas é a nossa função.
Pessoal, olha só, vamos votar aqui o lance da rodada, aproveitando o jogo do Inter hoje pela manhã, e como não aconteceu o jogo do Grêmio, vamos utilizar o jogo do Grêmio no meio da semana. Qual foi o lance da rodada em relação ao Grêmio no meio da semana? O que agradou vocês, mesmo com a derrota tricolor para o Flamengo? E no lado do Internacional, qual foi o lance do jogo? Qual foi o lance fundamental para vocês nessa vitória do Internacional, que coloca o clube na sexta colocação do Campeonato Brasileiro? O lance da rodada é para Lojas Quero Quero, a única rede de lojas do Brasil que garante seu produto de graça se a entrega atrasar. Grupo IESA, vamos juntos. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Rações Supra, mais que produtos, resultados. Olha aí, ó, Rações Supra. Resultados, mais que produtos, resultados. Steel, com você no campo e no jardim. Internet com fibra, Wi-Fi que chega na casa toda e ultra velocidade é na Claro. Energia solar é agro. E onde tem agro, tem Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul. Gustavo Manhago, o lance da rodada para o Inter no jogo de hoje pela manhã, início da tarde, e o lance da rodada para o Grêmio.
Puxa vida, do Inter tem vários, né? Tem vários lances, né? Mas vou puxar pelo lado da vitória. Então o lance da rodada é a cobrança de lateral do Heitor pro Inter. Uhum. E do Grêmio, a atuação do Matheus Sarará na quarta-feira contra o Flamengo, quando ele sai do time, o Grêmio desanda.
Foi bem demais o Matheus Sarará, muita vitalidade. É novo, né? O Filipão disse que não escala o Campaz. E entre os argumentos, um deles é que é muito novinho, palavra utilizada pelo Filipão. Mas peraí, tem um monte de guri novo ali.
O Sarará tem 2 anos menos que o Campaz, tem 19, o Campaz tem 21.
E os teus lances da rodada, Diogo?
Ah, eu não tiro uma frase, uma vírgula do Manhago. Exatamente, a cobrança de lateral. Olha o que tem de jogos que tu vê, cobrança de lateral, o atacante livre para girar, e aí o cara que vai cobrar o lateral não acha que é impedimento e cobra para trás, como disse o Manhago. Tem vários jogos em que acontece. Tomada de decisão lúcida do Heitor. E o Sarará foi o que... Olha, é difícil jogar bem no Maracanã contra o Flamengo, mesmo com o time reserva, e o Sarará fez um bom jogo. E o Manhã tem toda a razão. Ele saiu, sumiu a capacidade defensiva do meio campo do Grêmio. Então, Heitor, a cobrança de lateral e o Sarará. É bom esse Manhã.
Simon Bianchini.
Não tem como não acompanhar, né? Gustavo Manhago e Diogo Olivier. O Heitor entrou e mudou, pra mim, até votei nele como melhor em campo, porque foi fato novo na partida, por mais que o Daniel tenha segurado lá atrás. E no Grêmio, o Matheus Sarará foi excelente notícia da semana. O Filipão já vinha falando e trabalhando com o Sarará há um bom tempo. E lançou ele num jogo difícil, complicado, como contra o Flamengo. e ele prova que merece mais oportunidades ali na frente. Agora, botar Sarará e Thiago Santos e Lucas Silva ou Vila Sante, eu não acredito muito, mas ali na frente, se revezando com o Thiago Santos, daí sim. Mas é mais uma boa alternativa para o Grêmio, pensando a médio prazo.
José Alberto Andrade.
Bom, Matheus Sarará é uma unanimidade. Confirmou que as pessoas que trabalhavam na base, que trabalham na base ainda com ele, né? Falavam, lembro que aqui é bom lembrar, a origem dele é de atacante. O Sarará era atacante. O Sarará, a própria imposição, a altura dele beneficia. Me disseram que na base ele também tinha boa presença na bola aérea, seja defensiva como até ofensiva, tenta arriscar chute. Então, isso aí eu sabia tudo muito na teoria. Até lembro de ter escrito sobre o Matheus Sarará e a origem dele ali, passou pelo Lomba do Sabão, no Cantegril, ali em Viamão, e veio pro Grêmio. Então, o Matheus Sarará é, para mim, uma confirmação. Agora, eu dou um desconto ali na frente. O Sarará, por favor, não vamos cobrar do Sarará, que ele vá manter nos próximos jogos, ele vai oscilar, mas não pode desistir de colocar ele, sabe? Não pode desistir. É talento, está confirmando o que as pessoas que trabalharam durante tempos com ele disseram. Então vamos dar os descontos que vão ser necessários ali na frente, mas ele é o grande fato do Grêmio durante essa semana. E no Inter, vocês votaram no lance no Heitor, perfeito. Eu vou só fazer uma menção para um lance que para mim decidiu o jogo também. O Moisés, atrás do grande Daniel, que é o melhor jogador do Inter, junto com o Edenilson no Campeonato Brasileiro, o Moisés salvou um gol feito e a história desse Inter e Fortaleza eu acho que seria outra.
E tem
acho
outro,
não, seria outra se não fosse o Moisés. Então, quer dizer, a ambiguidade, lembrar. Moisés criticado, Moisés que talvez tenha que sair do time, eu concordo que está na hora de tentar o Paulo Vitor, mas no jogo de hoje, esse lance salvou a atuação do Moisés e salvou o Inter.
E não, e assim, ó, esse é um lance perfeito no jogo. Tem outros dois lances, né, Alberto? A expulsão do David muda o jogo pro Inter, né?
Isso.
Muda o jogo pro Inter, fica melhor o jogo pro Inter. E com 1 minuto e meio, gol perdido pelo Henrique, cara a cara com o Daniel. 1 minuto e meio de bola rolando, saída de bola lá do Fortaleza.
Isso mostra que o Daniel...
São lances interessantes assim no jogo.
Isso mostra que o Daniel, goleiro, tem essas coisas. Tem que ter estrela também. O que é a estrela do goleiro? É aquela assim, dos clássicos, vamos lembrar o tempo do Danley, esses grandes goleiros, assim, o Danley, quando ele falhava ou ele não tinha uma grande atuação, o Grêmio não perdia, sabe? Ele tinha às vezes algumas falhas, o Grêmio não perdia, isso aí minimiza a responsabilidade do goleiro. O Daniel, ele está jogando muito, e quando a bola passa por ele, que aí ele não consegue, surge um Moisés para tirar a bola, para evitar. Ou o Henrique, na cara dele, bota para fora. Então, estrela de goleiro, Daniel mostra que está tendo isso também.
Olha, eu queria destacar também o Bruno Mendes. É o zagueiro que chegou para zaguear no Internacional, pessoal.
Zagueiro, né?
Zagueiro. E a gente debatia tanto isso, né? De ter que sair jogando e tal. Mas tem lances aí que Zé Gabriel não fazia, Lucas Ribeiro não fazia. É aquela coisa simples, né? De uma imposição física necessária também. E eu acho que esse cara tá dando conta do recado e tá se completando ao lado do Vitor Cuesta. Até um ouvinte citou aqui que nos últimos 7 jogos o Inter tomou só 2 gols, é isso, pessoal? Confere? Nos últimos 7 jogos, 2 gols. Vem aquele 0x0 com o Cuiabá.
Ele tomou 2 do Santos, tomou 2 do Fluminense, só aí são 4, né?
Ah, então são 4. São 4. Aí no Flamengo fez 4x0. Aí teve um 0x0 com o Atlético Goianiense.
2x0 no Sport.
1x0
no Sport. 1x0, perdão, 1x0 no Sport.
E agora esse 1x0. Então, 4 gols. 4
gols. Não é boa, muito boa a média. Recente é muito boa.
E teve aquela falsa polêmica do Bruno Mendes, lembra, Colin? Ah, porque aquela foto que ele ficou no meio do Paulo Brax, que depois eu fui perguntar pro Paulo Brax, o Paulo Brax tem 1,94m, se eu não me engano, 1,93m, quer dizer, ele de fato baixinho. É muito grande. E ele tem 1,80m, que ele não é até alto. E aí fica aquele debate, ah, mas pode ser zagueiro, sumiu essa polêmica, né? Porque o Mauro Galvão tinha 1,80m, o Gamarra tinha 1,79m, o Passarello 1,76m. Claro que a gente talvez lembre só dos mesmos, né? Tá bem? Mas não precisa ser gigante para ser zagueiro. tiver impulso, tem que ter impulsão, velocidade, tempo de bola, antecipação. E tudo isso, por enquanto, o Bruno Mendes está mostrando.
É verdade. 3h41, estamos chegando na reta final do Sala de Domingo, temos mais alguns minutinhos, já já o Luciano Périco estará chegando aqui para comandar a jornada esportiva São Paulo versus Atlético Goianiense. Quero mandar um abraço lá para Torres, o Ricardinho, Colorado, Ricardinho e o Marino, colorados de Torres, que estão na audiência do programa, mandando mensagem aqui. O Gil, em Montenegro, também mandando mensagem, dizendo que está na escuta. Um abraço para todos vocês. Abraço para o Paulo Roberto de Oliveira, ele está confiante numa vitória do Grêmio, mandando aqui mensagem pelo WhatsApp da rádio 996995218. 996995218. Ele diz o seguinte: Flamengo vai abrir 1-0, vai achar que está ganho e vai tomar uma virada surpreendente no segundo tempo. 2 gols de Ferreira. Tá confiante aqui o amigão. Pão de cebola, o lançamento saboroso da Santa Massa. Pão crocante e recheado com creme de cebola. Você precisa experimentar. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Pegada, calçados feitos para você conquistar. Rede de farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel, com você no campo e no jardim. E São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. 3h42. Simon Bianchini, obrigado pela participação. Teu destaque final neste domingo de muito futebol aqui na Rádio Gaúcha. Vamos até a noite com Flamengo e Grêmio. Simon.
Tem outro jogaço agora, 15h04, no horário de Brasília. PSG e Lyon. Mais uma chance para o trio que chama atenção com Mbappé, Messi e Neymar. E tem o futebol da Gaúcha às 4h08. Então hoje é o dia para ficar das 11 até a meia-noite sem desgrudar do futebol da Gaúcha.
Abraço, Simon. Obrigado. Abraço. Diogo, brigadão. Bom restante de domingo.
Valeu, gente. Bom domingo para todo mundo. Tchau.
Manhã, gol, gol, gol. Bom domingo, boa semana.
Bom domingo, boa semana. A gente volta a falar aí ao longo da programação da Gaúcha. Tem baita jogo agora também. Vasco e Cruzeiro, Série B, lá em São Januário, com público. Série B, a partir dessa rodada agora, que está começando hoje, público nos estádios está permitido.
O Brasil de Pelotas perdeu para o Goiás ontem, né? 2-0, e caminha a passos largos para a Série C. Parabéns, Esportivo de Bento Gonçalves, está na próxima fase da Série D, assim como o Caxias. Zé, um forte abraço para ti, Zé das Medalhas.
Forte abraço, e se der empate Grêmio e Flamengo é um grande resultado. Se o Grêmio chega a ganhar do Flamengo, tem que ir para Guete para comemorar, é a saída. Mesmo que a matemática não tire o Grêmio do Z4, se o Grêmio chega a ter um resultado positivo hoje contra o Flamengo, esqueçam a história de rebaixamento, o que eu acho que já é uma tendência de não acontecer.
Valeu, amigos. Este foi o Sala de Domingo aqui na Gaúcha. São 3h44. Já, já, você vai ouvir o sinal de 15h04. Vem aí a transmissão de São Paulo, do Crespo, contra o Atlético Goianiense. O comando é dele. Eu estarei nessa também, estarei nos comentários. O Luciano Périco.
Vamos junto, Barão! Vamos junto, Barão!
Tá? Vamos nessa, gigante! Tudo bem? Vamos lá. Em
tudo
seguida,
bem.
Assume aí, tá bom?
Preparado, pronto. Vamos nessa. Vamos quebrar
vamos
tudo.
Vamos lá, então. Olha aí. Ouve aí, na verdade. Não dá pra olhar o sinal, né, Rafael? Então, ouve o sinal, 15h04. O Sala de Domingo vai ficando por aqui. Forte abraço. Tchau, tchau.
Sala de Domingo. Parceria Santa Massa, Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farmácia São João, Stihl e São José Industrial.